DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 23 de abril de 2024. Governo guinense desdramatiza queixas do aumento do preço do arroz e faz comparações questionáveis.
No preço do arroz é igual a
preço... O nosso preço do arroz é igual ao do Senegal e ainda mais barato do que o preço da Guiné-Conakry.
Em Moçambique, supostos pré-candidatos às presidenciais na Frelimo já em campanhas abertas, mas o atraso dos anúncios oficiais merece várias leituras.
É uma forma de não desgastar a imagem do próximo candidato da Frelimo.
Conheça o contributo de um músico moçambicano para afastar jovens de Cabo Delgado dos tentáculos do terrorismo. O governo guinense explicou esta terça-feira porque é que decidiu aumentar o preço do arroz, um produto de base alimentar na Guiné-Bissau. Mas a sociedade civil continua a criticar a decisão e alerta para a iminência da fome. Mais detalhes a partir de Bissau com Iancuba Danso.
Após ter suspendido na véspera o pagamento da subvenção para a importação do arroz, o governo guineense decidiu na sexta-feira passada aumentar o preço do produto de maior consumo na Guiné-Bissau. O novo pressário está a ser alvo de forte contestação por várias franjas da sociedade guineense. Cidadãos ouvidos pela DW África em Bissau repudiam a decisão do executivo.
Não há dinheiro. O salário que nós temos é muito péssimo. O aumento do arroz está a nos prejudicar muito.
É complicado. Isto vai aumentar mais pobreza, mais fome.
O preço do arroz não é normal, porque Guiné-Bissau está um dos países mais pobres. Isso é não normal.
Anteriormente, um saco de 50 kg de arroz 100% partido, conhecido na Guiné-Bissau por Nhelém, custava pouco mais de 26 euros e passa agora a ser comprado por cerca de 33 euros. O arroz 5% partido, conhecido por arroz grosso, que custava pouco mais de 34 euros, é vendido agora por mais de 36 euros. A subvenção estatal à importação do arroz contribuía para que o cereal fosse mais barato para o consumidor final. Mas o executivo decidiu suspender a sua contribuição. Esta terça-feira, o ministro do Comércio, Orlando Mendes Viegas, explicou em conferência de imprensa que o custo da subvenção era insuportável e que o governo tem de cumprir os compromissos assumidos com os parceiros internacionais, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, FMI. Mendes Viegas sublinha que, nos últimos anos, o país terá gastado mais de 6 milhões de euros com a subvenção à importação do arroz. O governante desdramatizou, no entanto, o aumento do preço do produto no mercado e fez uma comparação com os países vizinhos da Guiné-Bissau.
No preço do arroz é igual a preço...
O nosso preço do arroz é igual ao do Senegal e ainda mais barato do que o preço da Guiné-Conakry. Isabel Almeida, coordenadora da Organização das Mulheres Miguelã, alerta para uma situação de emergência na Guiné-Bissau.
Na ausência de programas e políticas públicas que visem, que salvaguardem as necessidades, os problemas prementes das populações, podemos falar até de emergência em termos de segurança alimentar e de sobrevivência.
Segundo Isabel Almeida, a situação torna-se ainda mais difícil para a população face ao que diz ser um governo de iniciativa presidencial sem legitimidade e carente de ferramentas para enfrentar os desafios e propor soluções aos problemas sociais. Dados recentes da Direção-Geral das Alfândegas da Guiné-Bissau indicam que o país importa anualmente entre 130 mil e 140 mil toneladas de arroz para o consumo da população. De Bissau para a DW África, Iancuba Danso.
O ministro também deveria ter comparado o poder de compra dos guinenses com o poder de compra da população dos países vizinhos da Guiné-Bissau. Esta é a nossa pergunta do dia, colocada ao longo da tarde na nossa página de Facebook. Tivemos várias respostas. Da Guiné-Bissau, principalmente, Cazuza Sanca respondeu: é triste mesmo cumprir os compromissos com um parceiro internacional, é o que vos interessa. Sempre deve ser assim, porque vocês não têm compromisso com o povo guinense que nem vos deram o poder. E Évora Eurico diz que é melhor voltar para a lavoura como antes, só assim podemos fazer face ao mundo atual. Caro ouvinte, está também convidado a participar no debate. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os Estados Unidos da América consideram que a situação dos direitos humanos em Angola em 2023 continua semelhante à de 2022, com relatos credíveis de assassinatos arbitrários ou ilegais, tratamentos ou castigos cruéis, desumanos ou ilegais, por parte das autoridades angolanas. A acusação consta do relatório do Departamento de Estado sobre a situação dos direitos humanos, que sintetiza: não se registaram alterações significativas na situação dos direitos humanos em Angola durante o ano. As centrais sindicais de Angola denunciaram hoje censura e manipulação de informação por parte dos órgãos de imprensa estatais ao omitirem, segundo eles, informações sobre a greve geral da função pública em curso no país. As centrais sindicais pedem intervenção do órgão regulador, a ERCA. 3 em cada 10 crianças da província angolana da Huila sofrem de desnutrição, segundo a ONG Visão Mundial. Este é o resultado de um rastreio realizado nas últimas 3 semanas e indica que a situação é preocupante, segundo a ONG. Na origem está a seca que assola a região há cerca de 3 décadas. O grupo paramilitar Força Local envolveu-se ontem num combate contra grupos terroristas na sede do posto administrativo de Chai, distrito de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado, disseram a Lusa fontes locais. Não há informações sobre mortes, mas o trânsito local esteve condicionado, tendo algumas viaturas que saíram dos distritos do norte recuado para aguardar a reposição das condições de segurança na Estrada Nacional 380 ou recorrendo a vias alternativas. O MDM está mergulhado numa letargia? Lutero Simango diz que não, mas o líder do segundo maior partido da oposição em Moçambique vai candidatar-se à presidência? O líder não se descose.
Eu sempre tenho dito que a minha vida política nunca foi conduzida na base de um egocentrismo. A minha vida política nunca foi conduzida de uma perspectiva pessoal ou individual. Eu sempre acredito nas equipas. Acredito no conjunto. Tá, deixemos o assunto ser tratado ao nível do Conselho Nacional. E depois disso, estarei em melhores condições para expressar sobre esse assunto.
A situação do partido foi tema de conversa hoje aqui na DW, uma entrevista que poderá acompanhar na íntegra no próximo serviço noticioso da DW. O governo moçambicano vai transferir verbas extraordinárias para as autarquias afetadas pelas inundações provocadas pelas fortes chuvas ocorridas desde março em vários pontos do país, segundo o decreto aprovado hoje em Conselho de Ministros. O porta-voz da reunião não adiantou que as autarquias seriam apoiadas, recordando apenas que na zona sul do país são conhecidas as consequências das chuvas, ventos fortes e inundações nas cidades de Maputo e Matola. O Gabinete Central de Recuperação de Ativos em Moçambique recuperou nos últimos 12 meses mais de 20 milhões de euros de proveniência ilícita, indicam dados do Ministério Público. O valor representa uma evolução se comparado com um período anterior, quando foram recuperados bens estimados em quase 17 milhões de euros, diz um comunicado do Ministério Público. O novo presidente do Senegal disse que quer repensar e renovar as relações entre Dakar e a União Europeia durante a visita ao país do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que termina hoje. Bassirou Faye sublinhou que o Senegal quer uma parceria repensada, renovada e fertilizada por uma visão partilhada de uma ordem internacional mais justa que reflita as realidades do mundo atual.
DW Deutsche Welle.
O candidato presidencial da Frelimo continua a ser uma incógnita em Moçambique. O anúncio deverá ser feito na próxima semana. Mas, para já, o partido no poder não sabe ou não quer dizer quem são os pré-candidatos. E isso levanta dúvidas, como nos conta a partir de Maputo, Silai de Mutemba.
A Frelimo anunciará o seu candidato presidencial para as eleições de outubro no próximo dia 3 de maio. A decisão foi tomada ontem durante uma reunião ordinária da Comissão Política, órgão máximo do partido. A porta-voz da Frelimo, Ludmila Magun, informou à imprensa que, por enquanto, a Comissão Política não tem nomes de pré-candidatos para anunciar.
O que a Comissão Política deverá apresentar? Candidatos que serão levados ao Comitê Central para a sua escolha. Então, neste momento, é este trabalho pelo qual a Comissão Política irá debruçar-se e, quando tivermos os nomes para anunciar, assim será feito.
Esta declaração foi feita após Filipe Nhusi, presidente da República e líder máximo do partido, ter dito no encerramento da terceira sessão ordinária do Comitê Central que a Comissão Política apresentaria nos próximos dias os pré-candidatos às presidenciais. A demora na divulgação dos nomes tem gerado discussões acesas entre os analistas políticos. Wilker Dias expressa preocupação com o atraso, argumentando que isso pode levantar questões sobre a integridade da democracia interna na Frelimo.
Há uma centralização, principalmente no que se diz respeito à tomada de decisão, e é isto que nós verificamos agora, que é uma centralização ainda mais fechada em sede daquela que é a comissão política do próprio partido Frelimo. E se não fosse pelas vozes, algumas vozes sonantes presentes no Comitê Central, se calhar poderíamos até ter este assunto a ser decidido apenas pela Comissão Política.
Wilker Dias também sugere que esse processo pode estar a ser afetado por interesses pessoais do presidente Nhusi.
Um percentual dessa demora também deve-se pelo fato do presidente da República querer escolher alguém que defenda automaticamente os seus interesses a nível político e a nível administrativo, se formos a ver. Existem vários fatores que podem levar a este aspecto, como há processos ligados, por exemplo, às dívidas ocultas.
O nome de Nhusi foi citado no caso, pois era ministro da Defesa na altura do suposto esquema para roubar 2,7 mil milhões de dólares ao Estado moçambicano. Ernesto Júnior, outro analista político, refere, no entanto, que ainda há tempo para conhecer o candidato.
É uma forma de não desgastar a imagem do próximo candidato da Frelimo.
O analista acredita que a Frelimo sabe bastante mais do que aquilo que está preparada para dizer neste momento.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
O saxofonista moçambicano Moreira Xunguissa revela uma outra faceta relevante para o seu país, a sua responsabilidade pessoal para com jovens de Cabo Delgado. Na província desestabilizada pelo terrorismo, desenvolve projetos musicais que visam afastar os jovens das abordagens terroristas. Isso passa por muni-los de ferramentas que os protejam e criar também sustentabilidade. O conceituado músico já fala em resultados tangíveis que acredita estar a alimentar mais esperança. A entrevista de DW contou algumas conquistas, mas começa mesmo por falar da sua aposta no intercâmbio cultural local, que começou muito antes da insurgência.
Olha, os resultados são muito simples, né? Eu acho que agora, neste momento que estou a falar consigo, estamos a trabalhar extensivamente na província de Cabo Delgado, através da Fundação Moreira Xunguissa, com a Embaixada dos Estados Unidos, onde estamos a conhecer e a colaborar com jovens músicos, não só músicos, poetas, etc., para passar um bocado daquilo que é a minha humilde experiência no ramo, não só da música, mas temos que olhar isto de forma transversal, da indústria criativa, para que eles possam reunir algumas ferramentas para os proteger e criar sustentabilidade para o futuro. Sabe que a província de Cabo Delgado está a ser assolada pelo terrorismo, desastres naturais. Então, aqueles jovens não têm as mesmas oportunidades que os outros jovens do país. Não de alguma maneira dizer que os outros têm mais oportunidades, não. Estamos a olhar para um caso muito particular. Então, enquanto a gente faz isso, a gente também faz a nossa investigação, não é? O meu mais recente álbum, que é o Sounds of Peace, que ganhou 2 prémios no ano passado, é resultado também dessa investigação, colaboração.
Como é que tens contribuído com a tua música para travar a ascensão do terrorismo?
Com a Fundação Moreira Xunguissa, e nós trabalhamos com jovens, porque essa questão do terrorismo afeta mais os jovens. As pessoas são recrutadas e são jovens para fazer aquelas coisas que a gente não gosta de ver. Então, nós, humildemente, através da nossa arte, e através da minha experiência de vida, transferimos os valores, contribuímos, usando primeiro, nunca impondo, mas respeitando os valores locais, de onde eles estão, e lembramos que eles são pessoas relevantes e são os verdadeiros campeões que podem influenciar outros jovens. Mas isso não é coisa de falar, é coisa de mostrar, é coisa de fazer, porque falar qualquer um pode falar.
Falo em termos práticos.
Vou-lhe dar um exemplo. Criamos 3 associações em Cabo Delgado. A Associação dos Músicos de Mekufi, Associação, agora uma nova associação em Pemba, temos a Associação dos Dançarinos chamada Lipi Lilili, num universo de 60 jovens que estamos a criar estratégias de efeito multiplicador para influenciar outros. São coisas práticas. Eu não faço isso, eu faço publicidade dos meus produtos. Isso eu não faço publicidade. Isso é um trabalho da minha responsabilidade pessoal, não social, onde eu trago parceiros, neste caso, estou-lhe a dizer que estou a trabalhar com a Embaixada dos Estados Unidos. Colhemos desses 60 jovens, colhemos 10 que vieram a Maputo há 3 meses, onde vieram colher mais experiência referências, conhecer outros artistas, conhecer instituições, recolher ferramentas para que possamos influenciar ainda mais.
E sente que os seus projetos estão a impulsionar mais esperança de um futuro melhor para Cabo Delgado?
Claro, definitivamente. Nós não podemos esperar só iniciativas do Ocidente. Nós temos que ter as nossas próprias iniciativas e convidar o Ocidente para se juntar às nossas iniciativas. Porque em África está na moda, ah, que não, é a Organização X que vem da Europa, é a Organização X que vem da América, é a Organização X que vem do Japão. Como se nós não tivéssemos iniciativas e que não tivéssemos cabeça para pensar, como se não tivéssemos gosto de proteger as nossas próprias comunidades. Então, sinto-me orgulhoso, estamos a fazer e temos parceiros internacionais super fortes que estão a apoiar, porque eles também estão a ver. Está a ver resultados tangíveis, estamos a usar a música como terapia ocupacional, número um, emocional, e também para criar e trazer ferramentas para que esses jovens não desistam dos seus sonhos. Esses jovens não sejam aliciados pelas forças do mal. Mas isso é um exercício psicológico, isso é preciso sujar as mãos, é preciso estar lá. No meio disto tudo tens a questão do terrorismo, no meio disto tudo tens a questão da cólera, no meio disto tudo tens a questão da conjuntivite, no meio disto tudo tens um conjunto de situações, de desafios, que já não são só desafios do Cabo Delgado, são desafios do país.
Foi uma entrevista com o saxofonista moçambicano Moreira Xunguissa.
DW Notícias.
As forças de defesa de Israel afirmaram hoje serem fundadas as acusações feitas pelas autoridades da faixa de Gaza sobre a existência de valas comuns no hospital Nasser, em Khan Yunis. O governo de Gaza denunciou ontem ter exumado mais de 280 corpos da vala comum encontrada nas dependências do hospital após 4 dias de trabalho e acusou as tropas israelitas de escondê-los deliberadamente. Segundo as autoridades israelitas, durante o período em que estiveram no complexo médico, examinaram os restos mortais de corpos enterrados por palestinianos como parte dos esforços para localizar os reféns israelitas. O presidente do Irão avisou hoje que não restará pedra sobre pedra do regime sionista se o exército israelita voltar a cometer um erro e atacar o seu país. Ebrahim Raisi tem defendido o direito aos seus ataques contra Israel face às críticas internacionais e argumentou que fazem parte de uma resposta legítima e do seu direito à autodefesa após o referido atentado bombista ao seu consulado em Damasco. A comunidade internacional tem manifestado crescente preocupação com o aumento das tensões e com a possibilidade de uma expansão do conflito no Médio Oriente. A Agência da ONU para Refugiados Palestinianos, UNRWA, denunciou hoje a detenção de pelo menos 1.506 palestinianos da faixa de Gaza, incluindo 84 mulheres e 43 menores, e alertou que muitos poderão ter sofrido maus-tratos e abusos. O chefe da diplomacia da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou hoje medidas iminentes para trazer de volta à Ucrânia homens em idade de lutar residentes no estrangeiro. A Ucrânia, que luta contra a invasão russa há 2 anos, necessita urgentemente de soldados, especialmente porque Kiev espera que a Rússia lance uma nova ofensiva nas próximas semanas ou meses. Atualmente, a Ucrânia proíbe homens em idade de lutar de viajar para o exterior, com poucas exceções. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
A nossa pergunta do dia foi a seguinte: o ministro guinense também deveria ter comparado o poder de compra dos guinenses com o poder de compra da população dos países vizinhos da Guiné-Bissau? Passamos às respostas dos nossos internautas, que não param de chegar. Por exemplo, Cuforo Intampana diz que é mais uma brincadeira do governo do presidente sem a mínima noção de governação. Imagina um governo sem uma carta de programa de governação para o bem da população. Triste declaração do ministro do Comércio. E Quintino Madi respondeu: o que custa 6 milhões de euros para um país ajudar a sua população a assegurar a sua cesta básica num período de crise? E os bilhões que andam a roubar dos cofres públicos? Afinal, as recomendações do FMI são mais importantes que a população que lhes permitiram ser ministro? Aliás, não são eleitos, têm apenas usurpado o poder. Quando se quer ser um governante, é preciso ser, no mínimo, sensível, pensando no cidadão mais desfavorecido. Muito obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.